A guerra é travada desde o começo dos tempos. E antes de chegar ao fim, todos os homens devem escolher de que lado se encontram. De um lado está Hlor, o Senhor da Luz, o Coração do Fogo, o Deus da Chama e da Sombra. Contra ele ergue-se o Grande Outro, cujo nome não pode ser pronunciado, o Senhor das Trevas, a Alma do Gelo, o Deus da Noite e do Terror. A nossa escolha não é entre Baratheon ou Lannister, Greyjoy ou Stark. O que escolhemos é a morte ou a vida, a escuridão ou a luz.
O próximo episódio é o episódio número 6, né, chamado The Climb, né?
Isso é foda.
Que é um episódio muito interessante, né, onde vai haver a galera que está se dirigindo, né, o pessoal que acabou se dirigindo à muralha, né, e Jon Snow, a ruivinha lá, que
a Ygritte,
né, e tal, e é um episódio tenso, cara. Eu gostei da construção do episódio, dos efeitos e tal, vai ter a subida para a muralha, e é uma subida muito tensa e tal. Melisandre, né, que vai fazer a sua magia, né, e tal, a força do deus chamado Hlor, né, e tal, né, que vai ressuscitar lá o cara. É bem interessante. Tem uns acontecimentos interessantes nesse episódio, inclusive muitas intrigas políticas também, né, e tal. Gostariam de comentar aí, né? Vamos puxar o assunto aí, falando, por exemplo, né, dessa ida aí, que tem algumas inserções de humor. Porque tem conforme nós falamos do Bran, né, que o Bran, ele consegue a mente dele, né, e tal, ele vai para um animal e tal. Tem um cara também, a gente não comentou, que é um cara lá da galera lá do Mance Rider, que ele também faz isso com as águias, né,
um
com
os pássaros. Ele é um orc.
Ele é um orc, né, apaixonado pela Ygritte, né, fica meio triângulo amoroso, né. Ele, o cara com ciúmes e tal, falando, ele vai te trair, você gosta dele, mas ele vai te trair e tal. E tem toda uma tensão, né, vamos colocar assim, em relação a isso, né. E a gente, eu no meu caso, torcendo pelo Jon Snow, né, falando, pô, né, tomara que, né, ao mesmo tempo que você não quer que ele traia a galera da muralha, você quer que ele fique com a Ygritte, né, que dê certo, né, e tal, né? Ele merece ter, né, esse amor, né, sei lá.
É estranho porque o Jon Snow, ele começa a já demonstrar que o plano dele inicial era essa sacanagem, né? Era, por exemplo, assim, não trocar de lado, vamos trocar peles, né? Então eu acho muito, muito importante esse episódio, que começa a virada do Jon Snow, a virada do plano, toda essa situação. E outra parte importante também, que é um detalhe, assim, né? Que os caras que vão acompanhar a Melisandre lá na viagem dela, são o pessoal são os Cavaleiros da Tempestade, são tipo a tropa de elite do pessoal, sabe? Eu acho muito interessante essa parte também, que não é muito comentada.
Tipo assim, tropa de elite da galera lá do protetora dela, né?
Do
Stannis Baratheon, sim.
É, porque assim, pra quem não sabe, o Stannis, ele tem os Senhores da Tempestade, né? Que ele se chama, tem os Cavaleiros da Tempestade, que é a mega tropa de elite. É tipo assim, ó, é uma galera uma galera que poder fazer uma rivalidade aí com os Imaculados. É uma galera porradeira,
olha,
sabe?
Não foi bem construído isso daí, então, não, né? Tipo, vamos colocar assim, não foi bem demonstrado, né, pro espectador, né? E tal. Mas não, é interessante saber. Ah, legal.
Então, assim, a galera que tá acompanhando a Melisandre é uma galera que, assim, tanto é que a Irmandade Sem Bandeiras não reage, não faz nada, porque a galera que tá ali não é qualquer um, entendeu? Então tem essa situação que não é bem explicada, assim, porque que não estão levando o Gainer, por que estão comprando? O cara tá dando dinheiro pra ele ali, pro cara da Irmandade, pro Taurus, porque, tipo assim, tu vai ser obrigado a comprar, entendeu? Não tem o que tu negociar muito, né? Então, é uma das coisas que chama bastante atenção. E outra coisa que eu gostei muito desse episódio é a rivalidade entre a Osha e a Mira também, que eu gostei bastante. Foi engraçado.
Ficou parecendo um pouco ciúmes, né, e tal, né, até da Osha.
Exatamente.
Eu achei muito interessante essa situação. E depois ver que o Rose Bolton finalmente tá assim, não é que é, tá caindo fora da gangue lá do Robb Stark. Porque ele tá vendo que o Robb Stark, no episódio anterior, ele vê que o Robb Stark perdeu a mão. Ele tá vendo que o Obstack já caiu, já perdeu a guerra. Ali vê que ele perdeu a guerra. Ali dá razão porque o Jaime falou, né? Ganhou falta as batalhas.
Falta uma certa malícia, né?
Mas no livro, o Rose Bolton já entra com a malícia. Ele já entra na guerra com malícia. Tanto é que o filho dele, esse bastardo que a gente tá comentando tanto, nos livros, ele já tá em um Winterfell, de certa forma preso, e consegue a liberdade, tá entendendo? Então, antes mesmo de haver essa virada de Robb Stark, o bastardo já estava agindo lá em Winterfell, tá entendendo?
Entendi,
então,
sim.
Roose Bolton já estava, vamos dizer, maquinando essa situação.
Sim, não, eu queria comentar com vocês, até para saber a opinião, cara, que, né, nessa seara aí dos efeitos especiais, etc., né, que a série sempre vai colocar, né? Poxa, e na minha opinião são interessantes. Vocês gostaram afinal é título, né, do episódio, né? Da subida, né? E tal, desse negócio de pessoas caindo e tal. Ou mesmo essa parte assim que, sabe, a personagem da Ygritte é uma personagem interessante de certa maneira, porque ela, como não tem assim, ela foi ela tá entre um pessoal que ela acredita e tal, onde ela tem uma emancipação como mulher, né, vamos colocar assim, né, ela tem a força dela como pessoa, ela é respeitada, ela acha que o Snow, cara, que o Jon Snow, ele também vai entender isso, né, de certa maneira, né, vai falar, agora a gente tá junto, entendeu, o que acontecer comigo vai acontecer contigo, não tem essa, a gente tá um pelo outro, né, cara, eu achei bonito isso daí, sabe, tanto a subida, né, falando assim, em efeitos especiais, como o desfecho da cena em si, né? Que tu tem aquele visual todo lá, né? De cima da muralha, que é sempre sensacional, né?
Sim, que lá foi sensacional. E ali ela tenta, né, convencer ele, acostumar ele, mostrar pra ele os costumes do pra lá da muralha. Do norte verdadeiro, assim mesmo. Que é, ele não. Tipo, ele não casou com ela, ele roubou ela. Agora ela pertence a ele. Então ele e ela são um só a partir daquele momento. Daquela cena bonita na caverna. Então é
interessante
ele tem que
você falar isso. Porque
ela e ela proteger ele.
Sim. Não, e os homens normalmente não gostam, né? Fala assim, pô, qualquer sequência que tenha um certo romance envolvido, né? O pessoal fala, pô, chato, né? Isso daí, né? O pessoal quer mais a política, o sangue, né? E tal.
Mas eu gostei, eu gostava.
Eu também comprei
ideia. Eu gostei do visualzinho lá, depois, aquele panorâmico de cima da muralha, os dois beijandinho, abraçadinho lá, aquela foi bonito.
Lindo, o Westeros é lindo. Eu só gosto mais ainda quando aparecem as árvores coração, cara. Sim. Aí eu fico emocionada mesmo.
Eu só tô acompanhando o seriado, eu não li nenhum dos livros. Mas alguém também não leu?
Eu parei no terceiro, ainda não li todo, gente.
Alguém a imagem. Porque será que alguém imaginou que a Ingrid ia morrer ali, que o George Martin ia fazer isso com a gente?
Eu achei que ele ia fazer isso, cara. Eu falei, cara, ele vai matar só pra, né, libertar o personagem, né? Vamos colocar assim, né? Que é tão honrado, né? E tudo, né? E
a gente águas fica, vão rolar.
Isso, a gente fica achando assim, pô, o cara é um cara honrado, ele não vai trair os propósitos dele, né, meu? Por mais que ele goste dessa mina, né? Então.
Eu tenho só duas críticas a esse episódio. Uma é a questão de Melisandre, quando ela encontra o pessoal da Irmandade, tá entendendo? Primeiro, no livro isso não acontece, tá certo? E pra mim foi. Eu achei errado essa situação dela levar a Gendry, porque aqui também não acontece. E aí quebra aquele vínculo que a Arya tinha com Gendry, assim, prematuramente. Tá certo? Na série, porque ainda ia ter mais um desenrolar de coisas, e quebra, a série quebra isso, tá certo? E a partir daí também, essa situação de Jon Snow, eu acho que é uma crítica mais à história do que somente à série, porque Jon Snow entrou no grupo de Mance Riding pra aprender, pra saber, pra virar um intruso e depois agir. Mas ele rapidamente já tava saindo, tá entendendo? Pra mim foi muito rápido isso.
Entendi. Né? Ele passa quanto tempo assim nos livros, pra vocês que acompanharam? Ele muito passa um longo tempo. Período?
Nos livros? Muito pouco tempo.
Ele fica muito pouco tempo, e eu acho que o Mance Rider também, ele sabe, pelo menos no diálogo do livro, ele vai entender que o Jon Snow, ele sabe que o Jon Snow tá lá pra, como espião. E ele faz questão de mostrar que ele tem uma arma que pode derrubar, entre aspas, a muralha. E ele fala, e ele tem assim, olha, tá vendo essa arma aqui, agora leva um recado lá pros filha da puta que eu tô vindo a Vera, entendeu? Tanto é que eu achei estranho, porque quando o Jon Snow não tem esse contato tão grande com o Mace Rider, ele tem mais contato com a Ingrid. Eu até achei que poderia fazer até um pouco mais de contato com o Mace Rider, pra ele ter assim, olha, pra poder mostrar uma corneta, que é no livro, é falado uma tal de corneta que vai... Que dizem de poder derrubar a muralha, entendeu?
Mas aí eu acho que cai naquela história que a gente comentava, foi comentado nos podcasts passados sobre o Game of Thrones. A questão é tempo, né?
É verdade, mas isso acontece também.
Essa parte da corneta, teriam que trabalhar bem essa parte da corneta pra quem não lê os livros poder acompanhar isso também, entender a história.
É verdade.
Então, não, mas eu acho que futuramente ela vai aparecer e vai ser que nem aconteceu na série mesmo com o Sam, né? Que uma coisa que eu queria, fiquei muito curioso, que era aquele caminhante branco que ajuda o Sam.
Ai, cara, essa cena é muito boa também. Meu, a gente não, nem comentou, mas, meu, a parada do Sam sem querer descobrir a única arma, né, que mata um ser desse, cara. E simplesmente sair correndo, nem tchuns, né? Meu, é muito, sabe, é sensacional, sensacional.
É muito bom.
Que eu acho que é o nome da pedra?
Pedra obsidiana.
Obsidiana, obsidiana, né?
Pedra do dragão, né? Uma parada assim.
É, e é, sabe onde é que
vidro
tem
do isso? Dragão.
Sabe onde é que tem dragão. Um monte disso? Tem em pedra do dragão, a ilha inteira de pedra do dragão é feita disso.
Olá, sensacional.
Entendeu? E aí o que acontece? O Stannis está indo para mais tarde, o Stannis no livro vai para a muralha ajudar o pessoal a se defender do ataque dos selvagens.
Né? Não, aparece no final do último episódio.
Comentam sobre isso. Mas, poxa, valeu a citação de falar que Pedra do Dragão tem muito desse material, porque vamos colocar então, bom, a gente vai falar isso mais pra frente, mas a importância que o personagem vai ter para a própria história, né?
Isso.
Desenvolvimento, né? Isso é interessante.
Angélica, não tem muito. É feita daquilo.
Aí, pra finalizar aí o episódio, que na minha opinião foi um episódio até que de transição, né? Vamos colocar assim. Vai ter os jogos políticos, né? E os diálogos ali entre o Mindinho e o Varys, né? E tal, né? Que as conversas deles, hein, gente? São as melhores, né?
Sensacionais.
Eles são grandes jogadores do Jogo dos Tronos, né, cara? Sensacional, né?
Melhores diálogos da série, na minha opinião.
Eu passo a perna bonito no Varys.
Quem é melhor, na opinião de vocês, o Varys ou o Mindinho, cara?
Mindinho.
Mindinho, você?
Não, eu acho que o Varys, ele é mais experiente de vida. Ele convive na alta, né? Na alta sociedade ali de Porto Real há muito mais tempo.
Sobrevive aos reis, né?
Então, muito, né? Mais
o Varys é mais escrúpulo. Tudo que o Varys faz é realmente pro bem do reino, e no final do quinto livro, isso, quem lê vai poder confirmar isso.
Entendi.
Pois é, a gente percebe justamente essa situação.
Né? Ele deu a entender já que o interesse é o reino, né?
O Mindinho é egoísta, ele quer tudo pra ele, no caso, né? E Varys não, ele tá pensando mais no reino.
E outra coisa que a gente esqueceu de falar, durante essa reunião que teve do Pequeno Conselho, teve uma reunião do Pequeno Conselho anteriormente, em que o Mindinho, ele é nomeado como Senhor do Harrenhal, e ele é, não mais nada, no final do décimo episódio da segunda temporada, nomeado Senhor do Harrenhal, e ele, depois ele tem mais tarde ele tem uma reunião com o Pequeno Conselho, e ele é mandado a se afiliar, a casar com a maluca lá do Ninho da Águia, que é a irmã da Catherine Tuck.
Já aí foi ideia dele, já.
Já é ideia dele.
Já é ideia dele mesmo.
E aí, meu amigo, aí nessa situação é que tem uma revelação chocante. Mas isso já é pro quarto livro.
Cara, só vai ser chocante pra mim se aparecer o Mindinho mamando. Fora isso.
Ô, rapaz,
quase isso.
Na série é bem capaz.
Nossa,
se ele pega, ele mama.
Colocando, né, assim, uma questão interessante também, é que vai falecer aí, né? Vai ser assassinado uma personagem que todo mundo babava em todas as temporadas, aí, que foi a Ross, né? e tal, né? Que o Joffrey vai brincar com aquela besta, né? Besta,
gente, um minuto de silêncio, um minuto de silêncio em homenagem a Ross.
Silêncio.
Peraí, Angélica, respeita. Eu tenho uma dúvida. Será que a cara de fuinha lá não teve nada a ver com essa história também?
Quem é a cara de fuinha?
Quem é a cara Qual de é a cara de fuinha?
A tu cala só tua boca e falar Ned Merry.
Foi não, bicho.
Ela tem cara de raposa, como descreve no livro.
É, cara, o Joffrey é doente, você tem que ver por este lado.
Ele é um assassino, né? Ele é um psicopata também, é mais um psicopata, né?
Então, não, o Joffrey. Aliás, o
uma coisa sobre o ator, né? O ator diz que é o ator mesmo, né? As declarações dele, né? O menino que faz o Joffrey, cara. O ator diz que ele é uma grande construção de personagem, né? Que o menino, ele consegue se fazer odioso, ele é um dos mais queridos do set, né?
Isso se é bem interessante. Se eu não me engano, o George Martin já escreveu pra ele dando os parabéns. Todo mundo lhe odeia.
É, na rua,
é, não, é desse jeito. Parabéns, todo mundo lhe odeia. Não é detalhe. O interessante é que o Joffrey, na série, ele faz um psicopata estilo Coringa do Batman.
Agora, esse filme... é caótico, né? É caótico, não tem. As decisões são só coisas instantâneas, né? E tal, né? Não quer saber o que vai acontecer depois.
Não se esqueça que essa Guerra dos Cinco Reinos só começou porque o Joffrey mandou cortar a cabeça do Ned.
Exatamente.
É verdade.
Exatamente.
Não, só pra concluir o pensamento, com o Mindinho fora, precisa de um novo rei da moeda, novo pessoa da moeda, né? Esqueci o nome do cara agora, Senhor das Moedas.
Tesoureiro,
não.
Sei lá.
Tesoureiro. É o tesoureiro.
E quem é nomeado pra isso é o
Tyrion.
Aí ele começa a ler, ele começa a ver uma coisa muito importante, uma coisa que vai fazer uma diferença inacreditável. O Mindinho não conseguia, ele não fabricava ouro. Ele pedia emprestado pro Banco de Bravos. Que isso vai dar uma revira, porque o Banco de Bravos...
Isso vai dar uma merda, meu amigo.
Tamanho M.
Vamos lembrar que Bravos foi uma das poucas localidades que não foi muito explorada ainda, né? A gente tá na ansiedade.
Tudo tem seu
calma,
tempo.
Calma.
Ai, sensacional, cara. Mas
Angélica, tá escutando isso, ó?
Oi. O que é isso? Batendo palma?
Vai se fuder.
Espera que seja
palma. Opa! Eu também. Mas ó, foi um episódio interessante também, né, cara? Não teve assim grandes, né? Vamos colocar assim, grandes momentos, né? Pra gente ficar louco no Twitter, no Facebook, comentando, mas foi legal. Mas
teve pequenos detalhes importantes.
Teve a construção de várias decisões, né? Que mais pra frente, né, o bicho vai pegar, né, cara? Bora lá então, vamos lá para o sétimo episódio, que olha, na minha humilde opinião também, vamos colocar assim, o episódio que eu mais gostei foi aquele do Dracarys, cara, o segundo que eu mais gostei foi esse daí, chamado The Beer and the Maiden Fair, né, cara, vamos pedir pra ti, Thiago, dá uma introdução pra gente aí do que acontece aí nesse episódio.
Cara, o urso e a donzela, o urso e a donzela justa, né, cara, a cena... Assim, eu só consigo lembrar de uma coisa desse episódio, é a cena do Tywin subindo a escada em direção ao trono e o Joffrey se encolhendo.
Se encolheu mesmo, né? Olha como é que um ator dele, foda, cara. É demais, né? Ele fica olhando o moleque, a câmera também filma o Tywin de baixo pra cima, né? E dá mais...
Baixo, né?
Então dá mais imponência ainda no personagem, né? Sentado no trono, não quer dizer nada, né? Isso é legal.
Não, mas tem antes, mostra o Joffrey no trono com o pai lá embaixo e a cena vindo de cima, né? Aí quando ele chega, dá a visão de Joffrey e o Tywin olhando de cima, cara, o cara é muito foda.
Quem tá governando é o Tywin, cara, não é o Joffrey, coitado, tadinho.
Joffrey nunca governou, né?
Nunca governou.
Primeiro foi a mãe, depois foi o Tyrion e agora o avô.
E outra coisa muito importante, que se dá pra dar pra perceber, ele pensa assim, nunca fui aconselhado, tu tá sendo aconselhado agora. Tu vê que assim, o Twin Lannister, ele pega, ele conversa com o Joffrey, e assim, ó, ele não altera o tom de voz em momento algum. O tom de voz dele é aquele cara sereno.
Não precisa.
Eu já trabalhei com uma pessoa que era assim,
e no meio de uma discussão calorosa de troca de farpas fortíssimas, esse cara, ele simplesmente ele mantinha o tom de voz, e quando ele abria a boca era lei, pra tu ver o poder que esse tipo de pessoa impor.
Sensacional, o interessante mesmo assim é que, pô, você vê que, cara, quem toma as decisões aí consegue, inclusive, ele bate de frente, vamos colocar assim, né? O Tywin, ele bate de frente com o Joffrey, cara, mas ele fala assim, o máximo que ele fala é o rei está cansado, né? E tal. Ele nunca é grosso, é agressivo, né? Isso é sensacional.
E ele pega no final, ele termina a discussão com o rei e vira as costas e desce as escadas. Ou seja, fica sentado aí que eu tô cagando pra ti. Ou seja, pra tu mostrar o poder que o Tywin põe perante a família inteira. Ele é um cara que realmente ele realmente é um badass muito motherfucker. E acho que fantástico, assim, essa demonstração de poder dele, né?
Grande ator. Esse ator é maravilhoso. Eu recomendo procurarem aí, inclusive, o que esse cara já trabalhou, que é muita coisa, assim, britânica, o cara é ótimo. Ele tá naquele filme lá do Alien, lá, aquele, eu acho que é o Alien 4, o Alien 3, não recordo exatamente, mas ele tá num dos Aliens, cara.
O Alien 3, ele é o médico.
Ele tá até gatinho na época, é divertido de ver.
Tem muitos britânicos na obra, né? Série. Muitos britânicos, os britânicos se destacam nessa série. Davos, por exemplo, é britânico, né?
Sim, ator inglês também famoso, fez aquele filme A Princesinha.
Fez Centurion do Ney Marshall.
Cara, Centurion, não vou nem falar de Centurion, senão perco o foco. Mas ó, uma coisa que a gente tem também na série é a confirmação da gravidez da Thalisa, né? Que é a esposa do Robb Stark, né, e tal, o cotidiano deles, que é um cotidiano de paixão, né, e tal, de amor, né.
Só aqui, ó.
Tomara que seja o que eu tô pensando.
Ah, Charlie Chaplin, se você visse sua neta assim.
É.
Como é que é?
Vocês devem ter adorado, ele é neta do Charlie Chaplin, né.
E ela disse que não tem problema
com ela. Ela não é inglesa, ela é espanhola.
Ela tem todo um tipo, né, espanhol mesmo.
Agora, outra coisa que eu achei fantástico também dessa série foi a parte da Daenerys. O cara chegando pra ela assim, ó, oferecendo ouro, caceta 4, aqui, ó, tem teu ouro, tem teus navios, pode ir embora, deixa essa cidade
como tá.
Sai andando, tá aqui, um abraço, valeu. Porque eles entendem que o plano dela é rumar pra Westeros, então dá o que ela quer que ela vá embora. E achei fantástico, o cara resolveria o problema dela. E ela fala, não. Obrigado por ficar com o teu ouro aí, mas valeu, tá, Magrão? Vou dar tua vida em troca do ouro, tá?
Mas olha, uma coisa legal também que você tava falando aí, entre essas coisas aí, inclusive essa cena, as cenas da Daenerys é que o pessoal fica mais, né? Sei lá, o pessoal curte mais, né? Ela foi o personagem que pegou a galera pelo coração, né? Mas a gente vai ter, assim, esses cotidianos, assim, que são bem interessantes, e vão ser vários tópicos, né, nesse episódio, né? A gente vai ter novamente a Osha, né, com as crianças, vai ter a Shai com ciúmes, o coitado do Tyrion, né, cara? Que, meu, ele começa a sofrer pressão por todos os lados. O cara é um pequeno, grande homem mesmo, né? Porque, meu, ele foi mandado ele casar com a Sansa, que numa boa, ele só comentou que ela era gatinha. Assim, en passant, né, e tal, mas a Shai, né, já pegou, falou, opa, como assim gatinha, e tal... E começa a perturbá-lo, né? E, pô, você queria mesmo ficar com ela, né? Cara, coitado.
Verdade. Cara, o Tyrion tá tentando salvar, ele tá tentando assobiar e chupar a cana ao mesmo tempo, e a mulher fica apurrinhando os cornos dele. Pô, tu queria pegar a ruivinha mesmo, né? Eu sabia ter um mau caráter. O Tyrion assim, minha querida, eu tô salvando a tua pele, tô salvando a... Pô, e tu tá me criticando, pô, tu é brincadeira. O Tyrion, ele tem isso de ele... Dele chamar pra ele aquelas pessoas que são órfãos também. Tu vê que ele começa a cuidar da Sansa. A Sansa é uma órfã. E o Tyrion é um órfão, é um bastardo aos olhos do pai, né? Como ele mesmo fala pro Jon Snow. Então ele tenta salvar todo mundo e nego não tá dando reconhecimento pra ele. Até que mais tarde, quando ele, né, acontece um imprevisto e ele vai embora do Porto Real, ele meio que tá, graças a Deus, demora que ele aceita e fala, meu, não queria mais estar ali.
Logo no primeiro livro, o próprio Tyrion diz que ele gosta de consertar coisas quebradas.
É verdade, isso é verdade, uma frase bem, agora
é
que
verdade,
eu
lembrei. É verdade, é verdade, sim, né? Até porque pelo que ele passou, né, tal ridículo que ele passou, né? Mas aí, vocês querem falar mais alguma coisa de outros núcleos aí que são apresentados aí que vocês gostariam de citar? Né, pra, antes da gente chegar no gran finale do episódio, né?
É, não, eu só quero do gran finale porque eu tô assim, ó, porque pra mim ali foi uma mega interpretação da Brienne, né? Eu tô só pro gran final.
É um final sensacional, viu? Sensacional.
Não. É, você... Brienne, isso não é tão feio quanto parece.
Me refresca a memória como é o final do episódio.
O final do episódio é sensacional, né? Porque
dá um nome ao episódio.
Exatamente, dá um nome ao episódio. Que o personagem do Jaime, ele vai ser. Ele tá sendo levado, né, de volta lá pra. Não sei se pra Porto Real, exatamente, não recordo.
Isso, é, pra lá, né, mesmo.
Exatamente. E aí ele fica sabendo no caminho o que eles desejam fazer com a moça, né, e tal, né? Que ela tava. A única coisa que tava segurando os caras era a presença dele lá, né? Vamos colocar assim, né?
Ele nem sabia do urso, né? Ele só sabia que ele ia ser estuprado até não poder mais,
né? Até dizer chega, né, meu? Os caras iam vandalizar totalmente, né? E aí ele pede pra voltar, né? Uma parada assim, ele pede pra voltar e quando ele chega, meu, tá aquela... Meu, eu até fiquei meio viajando porque eu não tinha visto esse local aí dessa briga, né? Que é um local cercado e ela tá lá lutando com... Sei lá, primeiramente se esbravejando com a espada na mão, né? Com um urso gigante, cara. E pra quem já assistiu esses documentários aí, o Homem-Urso e tal, e vários, né, várias produções que saíram aí, cara, o perigo que é um urso, o pessoal não tem a menor noção, cara. Que é um bicho de meter medo mesmo, sabe? E, cara, é muito interessante, porque o que ele resolve fazer? Ele resolve pular, bicho, pra salvar com uma mão só mesmo, entendeu? Aí tu fala, puta, ganhou a galera, né? É sensacional, o final do episódio é... Eu me emocionei, numa boa,
não,
me emocionei.
Como diriam os pais de língua hispânica, o Jaime Lannister, pode dizer o que quiser dele, mas Jaime Lannister tem cojones.
Tem, cara. Vocês curtiram aí, gente? Falem aí, debatam aí antes de terminar esse.
Cara, o urso tava real, né? A gente não podia esperar nada menos do que a gente ver um dragão real, né? O urso tinha que ser no mínimo real também.
O foda foi os memes, né, cara? O barato foi os memes que começaram a pipocar no Facebook e tal, do urso tocando violão. Sabe, o urso virou, todo mundo falava do urso o tempo todo, né? Aí ficava o pessoal xingando, isso é spoiler, né? Vocês estão de sacanagem, né? Muito divertido, né?
Mas o episódio foi bom, a cena foi boa, o momento da luta, o desespero dela, ela não sabia o que fazer e tava lá tentando afastar o urso deixar mais longe possível, e de repente chega alguém que ela não esperava que voltasse, né?
Não, e a dignidade, né, do personagem, que o cara pulou sem esperanças, né, meu? O cara perdeu a mão que ele usa pra lutar, né? Cara, isso daí, meu, olha, eu, como mulher, eu comecei a torcer pra Brienne e Jaime Lannister ser um casal, né? Mas eu sei que isso não acontecerá. Mas tudo bem.
Será? Embora a tensão sexual ali seja grande.
Pô, foi construído, né? Os caras fizeram os episódios com uma tensão pra gente, né? Começar a falar, pô, legal, os dois vão acabar conversando, vão acabar se entendendo.
E a tensão sexual que tem ali nos dois é porque eles se reconhecem como iguais.
Exato. Isso, os dois são esculhambados, né? Ele como regicida e ela porque ela é uma mulher com zero, quase que zero de feminilidade, né?
Oh, ninguém falou do diálogo deles nos episódios atrás, dela falando, ah, você era apaixonada, quer dizer que você era apaixonada pelo Haley? Aquele boiolinha? Não, minha querida. Não, foi desse jeito, o diálogo foi desse jeito.
Foi.
Diálogo foi desse jeito. Fique tranquila, minha querida, eu respeito você. Eu sei como é que amar alguém impossível de ser amado, alguma coisa assim. Ele entendia a situação dela e se solidarizava com ela.
Sim. Agora deixa eu perguntar para vocês que leram os livros. Nessa cena, alguém morre? Não sei, o urso ou o cara que corta a mão?
O cara não que é, corta não, a mão.
É o cara que corta a mão, né?
Isso.
Jogado por urso, né?
Mas digamos que ficou melhor assim, cara. Aquele
ficou
negócio
melhor,
assim,
né?
Eu, virou as costas, eu sou mais foda que você, você fica aí, seu bosta.
Ficou épico o negócio, né? Sim. Ficou épico, meu.
Mostrou que o cara, tipo assim, o cara é foda. Ele
foi, olhou foi. Assim,
alguém vai me impedir? Tem alguém que vai me impedir o maneta aqui?
Posso uma coisa que eu queria só recordar, né? Porque o pessoal vai cobrar isso. Porque tem uma chantagem aí, isso muito. Episódios anteriores, a gente não falou. Porque Brienne é de uma localidade, né? Que o Jaime Lannister tentou enganar os caras, né? Falando que ela é de uma localidade. Foi. Que
Brienne iriam... de Tarth.
Exatamente.
Que a ali, Ilha que da é Safira.
Famosa. Isso, famosa pelas pedras preciosas e tal. E depois ela desfaz esse equívoco, né? E tudo, né? Mas, cara, achei muito bonito ele tentando protegê-la, até chegar no ápice aí que foi nesse episódio, né, cara? Isso é muito bonito, né? Olha, vou te falar, é o que me levará a continuar assistindo Game of Thrones, ao contrário de muita gente aí que xingou e falou que nunca mais vai ver.
Eu estava entre eles, mas eu vou continuar vendo assim, foi só mimimi.
Foi só no momento, né? Foi só no momento de raiva, né? Bora então lá, gente, vamos lá, porque estamos gravando algumas horas, vamos, né? Vamos colocar verdade. Assim, né? Vamos, né, poder liberar as pessoas para o descanso do sábado, o restinho, né? Vamos falar agora do episódio número 8, cara, que foi um episódio interessante também, né? Porque acho que até então começamos a nos encaminhar aí para o desfecho mesmo, né? Dos episódios. E aí, você quer falar, então, o cão, né, que não atenta no momento, mas está tentando. Você quer puxar o papo aí conosco?
Posso. Esse episódio ele é caracterizado mais pelo uso do sangue do Gendry por Melisandre para matar os rivais do Stannis, a tensão entre Joffrey e Tyrion no dia do casamento dele com a Sansa e a destruição de um dos andarilhos brancos pelo Sam.
É só isso, né? Só coisa pouca, né?
Não,
eu acho que é os destaques.
Das mulheres que deram um livro. A aparição do Dario.
Ah!
No trabalho eu ouvi reclamações sobre o assunto.
Reclamações? Pô, eu falei, opa, o que, que é isso? O novo gato, né, da série, né?
É, pra quem leu o livro falou assim, uma moça que trabalha comigo falou assim, eu imaginei que ele ia ser tão mais bonito.
Caraca, eu acho ele bonito, não, mas eu acho ele meio travesti, sabe? Porque ele é muito
grande. Ele parece aqueles caras do Locomia, lembra? Locomia!
Não, olha, uma amiga minha, de forma muito sábia, ela disse que todo homem bonito é gay.
Que maldade!
É por isso que eu sou feio, sou mais feio que bater em mãe, sou cruzamento de urubu com filhote de cruz credo.
Não, tu sabe que eu acho que assim, o Dario, por que eu acho que a Daenerys achou o Dario bonito? A minha possível explicação ou teoria é que assim, ó, no meio de todos lá ali no outro continente, numa lenda mais estreito, todos eles são de pele morena, cabelo mais diferente, sim, tipo cabelo acho que caracolado, pichain.
São os mais orientais, né? Vamos colocar
são assim, mais orientais.
Nosso contexto não é orientais.
É mais orientais. E a Daenerys tem que entender que ela nem alemã é, ela é assim, cabelo prata, né? Cabelo branco, olhos claros. Cara, ela queria alguém que tivesse olhos claros, cabelo loiro, que nem o Dario. Então, tipo, ela achou um cara que nem era. Então, na falta de opção, alguém o Dario chegou. É o mais
próximo. O Sor Jorah, coitado, né? Está sendo seriamente ameaçado, né? Se havia alguma esperança, né? A esperança começa a morrer, né? Tanto que ele antipatiza logo de cara, né? Com o cara, né? O Dario, né?
Sensacional. Concorrência.
Ficou concorrência.
O pior é que nos livros, Angélica, nos livros, assim, essa parte, esse trecho do livro, Daenerys e como é o nome do...
O Sor Jorah?
Sor Jorah. Estão, assim, se envolvendo, de certa forma. E tem todo um affair dos dois de início ali, e a chegada de Dario, né, da Arya Naharis, dá uma preocupada realmente em Sor Jorah. O que não aconteceu na série, porque na série a gente não sente esse clima entre Sor Jorah e Daenerys. A gente sente mais da parte dele. Mais Entendi. Da parte dele.
Sim,
ela
sim,
também estava sentindo, ela estava meio assim, será que eu devo, ele é meu servo, tudo mais. Tava balançada
também.
Dario já tá digno de Maria do Bairro, né,
cara? Tá, tá. E fica meio novelesco, né? Uma coisa interessante também, né? Porque vocês falam muito das mulheres bonitas e como tem mulheres bonitas, né? Então a Melisandre também é a atriz, né? Uma mulher muito bonita, né? E tal, né? Tanto que ela atrai o menino lá, qual é o nome dele? O.
Puta merda.
Que está preso é o Gendry, né? Então,
é ruiva, né, Eduardo?
É, ela. É ruiva. Eles não gostam muito de ruiva. Mas assim, ela é uma mulher muito bonita, né? E tal, né? A maneira como ela atrai é sempre por esse viés, né? Utilizando a aparência dela, né? Usando a força feminina dela. tal. E tem essas coisas.
Mas é desse jeito que a mulher. É desse jeito que a mulher sacaneia com o homem, Angélica. É daquele jeitinho.
Pois é.
Vai daquele mesmo jeitinho. Quando der fé, você tá lá perdido. Quando der fé, pronto.
Já era.
Ela age.
Já tá cheio de lesma, lesma não, de sanguessuga em cima, e estão fazendo uma macumba ali no fogo com o teu sangue. Mas é interessante, cara, é muito interessante. E das coisas que eu gostei também desse episódio e tal, que já tava sendo construído há várias temporadas atrás, né? A raiva que o Tyrion tem do Joffrey, cara, ele começa a intimar ao vivo e a cores na frente de todo mundo, né? E tá, o Joffrey meio que não acredita, né? Ele fala, o que você falou, seu anão, né? Que ele fica o tempo todo, tanto no casamento, né, e tal, ele não permite, ele não permite, cara, isso eu acho muito lindo do personagem do Tyrion. Ele não permite que o cara magoe mais de jeito nenhum a Sansa, entendeu? Uhum. Porque fala, pô, agora ela vai ser a minha esposa, ou então agora ela é minha esposa, entendeu? Não adianta você tentar fazer isso com ela, não vou permitir. Uhum. Isso é muito interessante.
Mas eu fiquei, cara, fiquei com muita raiva do Joffrey no começo do episódio, na hora do casamento, que ele tira a escadinha que o Tyrion ia usar.
Da mãe,
cara, eu xinguei muito esse filho da puta.
É, mas o personagem tem que ser odioso mesmo, né? Pra gente odiar, né? E tal. Eu pensei, tudo bem, a gente tá se antecipando. Eu pensei que ele ia morrer nessa temporada, gente. Sério mesmo? Pensei, não me contem nada, viu? Não me contem.
A vontade de matar, a vontade de matar esse cara é muito alta, né?
É alta.
Ó, pra quem não leu os livros, a gente só pode adiantar uma coisa. Não morreu? Aguarde.
Agora, a gente meio que se antecipou lá atrás, né? Mas então é nesse episódio aí que o Samuel Tarly ele ataca um White Walker e destrói, né? Com o punhal antigo, né? E tal, né? Que é meio que de explodir cabeça, né?
Já é no final do episódio, né?
É sensacional. Mas é bem tal, episódio de transição, interessante e tal, mas de transição, cara. Porque no final que as coisas começam, aí depois do próximo episódio que a coisa vai ficar feia. Com F totalmente maiúsculo, né? Pro pessoal chorando e tal. Adorei as reações por aí, cara. Divertidíssimo.
Foi bonito.
Vamos puxar aí, aproveitando aí. Vamos deixar o ouvinte, o espectador do Hangout aí também, ele colocar as considerações dele, né? O que ele acha que a gente deveria ter comentado. Responderemos. Mas vamos aí para o nono episódio, né? Que é The Reigns of Castamere, né? Que caramba...
esse episódio é os
é uma grande música, uma música belíssima aí. Puxa você então, Edu, puxa aí pra gente aí o nono episódio. Aliás, você já fez? O próximo
episódio não teve. Teve a cena no final.
Ah, pô, cara, não, eu gostei.
Não,
teve mais coisas.
Não. Teve a cena mais de luta mais inacreditável. Teve a tomada de um Kai pela Daenerys, mas vamos começar pelo início. O episódio ele é uma tensão inacreditável, porque, assim, o episódio, na verdade, ele começa anteriormente, no final do episódio 8. Eu vou explicar. Quando a Marjorie e a Cersei começam a conversar sobre a música Reigns of Castamere, ele tá te contando sobre o que vai acontecer no próximo episódio. Ele tá dizendo, olha, era alguém vestido, é alguém que tinha um vestido com uma outra capa. Se tu pegar a música, tu vai ver que é isso.
Tradução, né, da música, sim.
Tradução da música. Eu só sou mais um gato fantasia com outras peles, mas as minhas garras continuam afiadas como as de um leão. Pô, ele tá te dizendo que os leões estão fantasiados. E o que que o Rose Bolton no casamento vermelho está fantasia com uma outra capa?
Maravilhoso, sim.
Eu entendi essa de outra forma. Foi mais a Cersei ameaçando a Marjorie. Foi mais como uma ameaça. Porque
foi uma ameaça.
No final ela ainda diz assim: não me chame de amiga mais uma vez.
É porque essa música retrata uma situação de uma família que era vassalos, né, dos Lannister e que foi totalmente dizimada. Pelo Tywin Lannister, né? Ele acabou com todos e a música retrata justamente isso, né?
E não, acaba com certeza. A gente tem a primeira, agora pela ordem, assim, né? Primeiro a gente tem lá a Daenerys discutindo o plano de ataque de tomada de um Kai, que na verdade a cidade não seria um Kai, seria a Meiria, o nome da cidade que ela ia tomar pelos esgotos, né?
Exatamente.
É a cidade de Meereen, e ela às vezes pega assim, pede, porque o Dario dá uma sugestão, olha, a gente pode entrar pelos esgotos, pela entrada que pelo menos é o Soldado Azul, pra elas entrarem nos prostíbulos, como os caras me conhecem, vão abrir a porta pra mim,
eu vou entrar, eu dou uma primeira limpada no salão, depois vocês chegam e me fazem o suporte, né? E isso de fato acontece, tem uma cena de luta muito boa que mostra que o Dario também é um baita espadachim e a gente vê o poder do Imaculado. Poder
o Imaculado é Bruce Lee, né? O cara luta muito.
Não, mas os Imaculados são espartanos.
É, tu vê que... Não, mas assim, os outros guerreiros, você vê que tem a habilidade, mas tem a força bruta. Ele é muito ágil, cara. Muito
ele luta rápido. Com o manejo da lança incrível, é. Thiago tem razão.
É, não. E ele tá lutando ali, tu vê que todo o Dario tem uma expressão, o Sergiora tem uma expressão. E o Verme Cinzento, não sei se é por causa do ator, mas ele não tem expressão nenhuma. Ele matar pra ele é tranquilo. Beleza. Sem problema. E aí depois a gente também tem a segunda coisa que começa a tensão máxima durante o casamento entre o Edmure Tully e do. Que tá todo mundo presente, né? Que o Walter, ele chega na. O Robb Stark, ele chega nas gêmeas. E ele começa a prometer, ah, gente, tá aqui por regras de hospitalidade, né? Estou aqui, tudo bem, ok, beleza, tá todo mundo bem tranquilo. E aí, nisso, o Walter Frey, ah, você não deve desculpas a mim, deve desculpas às minhas filhas, né? E aí ele pede desculpa a uma das filhas dele, fala que casou por amor. Pô, ele é um cara, até aí, pelas regras de
hospitalidade... Ele tinha umas filhas muito feias, né? Eu falei até, pensei, caraca, o Edmure... Se deu mal, cara, muito mal.
Não. No frigir dos ovos, a esposa que estava sendo reservada pro Rob, que acabou casando com o Edmure, era muito mais bonita do que a que o Stark casou.
Com certeza, não, eu concordo.
Tu
acha bonita, então,
a morena que o Rob casou é linda demais.
Porra, pô, mas tá é maluco. Bonitinha, pô, esperava uma nariguda, tipo, cara. Com o narigão, o sobrancelhão, pô, achei que ele se deu muito bem depois, no final.
É, não, e aí o que acontece? Começa aquela coisa pelas regras de hospitalidade, até o Bran fala isso, né, que pelas regras de hospitalidade ele não podia sofrer nada disso, ele teria que estar, quem faz isso vai morrer, né, o cara vai no inferno dos infernos. E o cara e o Bran acaba tendo razão, né, o Walter Frey, né, monta um casamento com tudo, com todas as regras. Nossa. Tanto é que ninguém no casamento tá vestido, né, dos convidados, tá vestido pra batalha, apenas o Rose Bolton e alguns outros, né. E, bom,
não, mas o Rose Bolton mesmo é uma parada meio assim camuflada, né? Depois que o pessoal percebe, né, que ele tá com uma malha, né, e tal, né?
É, não, sim. Sim, porque aí ela descobre porque ele tá suando, né, o Rose Bolton. Por causa do calor, que ele tá com muito calor, porque ele tá com aquela com um monte de casaco, um monte de coisa junto, né?
Uhum. Mas no momento que começou a música, que ela se tocou da merda e puxou a manga dele.
É, foi no momento da música que ela
se tocou da música. E viu, olhou pra ele, ele tava todo lá coberto, né? Ela puxou a manga e viu. Já viu que tinha dado merda.
Ô, gente, vocês separaram em episódios passados que o Tywin Lannister tava escrevendo uma série de cartas e tal, perguntando ali por que, que ele tava isso. Escrevendo aquele monte de cartas e ele
pois
respondeu
que
uma guerra não se ganha só com espadas?
É aí que cai a ficha, né, meu? Que você fala, caraca, né? Verdade, né? Pô, mas olha, eu queria até que vocês falassem um pouco mais de como foi construído, né? Teve essa batalha, uma cena até meio anticlimática, né? Não aparece muita coisa, né? Só aparece mais um resultado, talvez. Mas assim, a cena do casamento em si, que é o grande, vamos colocar assim, né? A grande reviravolta, né? Do episódio, né, cara? Que a maneira como a cena toda foi construída desde seu início, né? E tal, tem aquele negócio que dá aquele foco, você fica meio se perguntando por que tá mostrando os músicos ali em cima, por que, né, qual que é a importância
não.
Desses personagens, né, e tal. Cara, é muito interessante, né, gostaria que vocês chamassem a atenção pros fatores, assim, de construção de cena em si, sabe?
Não, o irônico do casamento vermelho é que os Bolton sozinho e os Frey sozinho não teriam coragem de fazer o que fizeram, só fizeram porque atuaram juntos com a bênção dos Lannisters.
Uhum. Exatamente.
E outra coisa, quando o Ty mandou as cartas pro Frey, dando as garantias, né, que ele ganharia ajudando eles. O Walter Frey, ele vendeu, né, as gêmeas pros Lannister. Porque as gêmeas, se tu olhar no mapa, assim, ela é um ponto estratégico muito interessante. Ela é um ponto que ela fica ela fica, acho que depois de Harrenhal. Então, assim, ela é o portão de entrada pro norte. entendeu? Ela, e é o que acontece, o Twin Lannister, quando mandou o Tyrion casar com a Sansa, ele já tinha mandado aquelas cartas, já tinha feito tudo, já tava tudo agendado, só tava esperando a coisa acontecer.
Ele e previu. Tem outra coisa, né, Eduardo, que é o seguinte, foi tudo isso aí ideia do Tyrion, na minha opinião, e o que ele fez isso pra quê? Porque quem vai ficar com toda a má fama vai ser os Freys.
O Tailândia
é porque nunca, não, diz que é até uma maldição, né, gente? Tem uma parada meio de maldição de quem faz isso, né? Quem convida as pessoas pra sua casa e assassina.
É, tem então, uma história.
Eu acho que ele vai se ferrar, porque vai ficar sob maldição, né?
É. Então, sim. Por isso que o casamento vermelho ganha essa aura maldita toda.
Não, o pessoal fala aí na net, cara, que é o evento, um dos eventos mais marcantes, né, dos livros, né? Isso daí, né, que, pô, pra mim foi uma grande surpresa, pô, ninguém conseguiu estragar, isso foi interessante, né, eu fiquei até postando, falei, nossa, cara, que é isso, como assim, porque eu gostava dos personagens, né, eu não esperava que tivesse essa espécie de final, fiquei...
Pra mim, bem antes da terceira temporada mesmo começar, uma pessoa que lê os livros já, sem querer, me falou que...
Puta, te falou. Caralho. É por isso que é foda da spoiler do livro, cara. Não é legal da spoiler do livro.
Mas olha só, pra mim, eu tenho um... Eu não gosto do episódio. O episódio é muito massa. É muito massa, é muito foda, mas eu não gosto.
Eu não gosto também, porque eu não tive a surpresa, né, de que muita gente deve ter ficado maluca, né, nas reações do YouTube.
No livro eu imaginava muito mais sangrento.
Também, mas olha só, pra mim é porque ocorre nesse episódio, e é o que ocorre também no terceiro livro, pra mim no meu caso, uma virada. Eu começo a me desestimular com a história, tá entendendo? Porque eu não tô sabendo pra onde Martin tá querendo levar a história, tá entendendo? Fica aquela situação.
Ele quer matar todo mundo, a certeza é verdade, ele justo. Quer matar.
E outra coisa. Aqui, no começo desse episódio, demonstra que, na série, ele está desconstruindo um personagem que ele vinha construindo o tempo todo de uma forma diferente. Porque Rob foi pintado de outra forma. A primeira cena do episódio é ele pedindo conselho para a mãe. Ele não faz isso em nenhum momento do livro. Me deu conselho aqui, para mim, não sei o que lá. Pelo contrário, ele não faz aquela situação.
Na série até mostra, né, que ele começa novamente a conversar com ela e perguntar as opiniões dela.
Que aconteceu
infelizmente ela dá até um conselho que, né, ocasiona as coisas, né, dá merda.
Tá entendendo? Então, ele vai pra ali, pra aquele casamento, e ele sabe que pode dar merda. Ele tá indo porque o Martin tá escrevendo de uma forma que quer que ele vá, de todo jeito. Tanto é que ele dá umas bobeiras e, por exemplo... No livro, eu vou dar esse spoiler, mas acontece no livro. A rainha não vai, não. A rainha fica em Corre-Rio. Tá entendendo?
Ela fica em Corre-Rio.
Ela não vai,
ela não está presente, sim.
Ela não está presente. Ele fique aqui, porque eu não sei o que vai acontecer lá, tá certo? Fique aqui. Tá entendendo? E aí ele segue somente com a mãe e o Edmure. O Peixe Negro não vai também para o casamento, fica lá em Corre-Rio também, tá entendendo? Então, tudo que aconteceu na série, de certa forma, foi um pouco diferente. E aí, ele tá ressaltando como se Rob tivesse feito uma mesma cagada como Ned Stark. E não foi bem assim. Não foi bem assim. Nos livros não tá dessa forma.
O pessoal não vi ninguém gritando estúpido Robb Stark dessa vez.
Pois é.
É verdade. Mas olha, eu vou te falar, episódio que muita gente não gosta e pelo que aconteceu, né, pela crueza, né, e tal, da maneira brutal, né, vamos colocar assim, muita gente fica falando assim, pô, tá, alguém tá cantando aqui, gente, solfejando alguma música, não sei o que eu tô escutando. Bom, assim, então, mas a questão é, eu gostei, eu particularmente gostei, cara.
Não,
achava que o episódio, os personagens mereciam, sabe, você fica meio sentido, entendo, porque os personagens mereciam uma morte mais digna, né, sei lá.
Não.
Faltou dignidade, sei lá, não tem essa impressão.
Não tem dignidade, porque como é que tu vai dar dignidade com um ato de traição que foi o Walter Frey?
Não tem nenhuma.
É,
não
verdade.
Tem não tem como ter dado, porque foi um ato tão covarde, não tem como a morte covarde do ato covarde. Pra mim, fecha completamente um ciclo, porque o Walter Frey não foi uma morte em combate que ele programou. Não, foi uma morte no casamento e o na trairagem, então foi uma morte covarde. E foi bem covarde. Aquilo foi passado perfeitamente.
Não, e o peixe negro lá deu dor de barriga nele, ele saiu andando, né?
Pois isso, é, tá protegendo a situação. Isso tudo porque os Lannisters viram que se fosse sair na porrada com os Stark, eles iam levar fumo, como levaram direto.
Ah, você acha que foi uma parada, não foi uma coincidência, então? Oh, que não, bizarro!
Não seria.
Não, foi tramado.
Ah. Foi tramado, sabe por quê? Porque o Robb Stark, ele era, além de ter o lobo e tudo mais, ele tava ganhando as batalhas uma atrás da outra. E o maior espadachim dele tinha sido capturado, que era o Jaime.
E outra, Angélica, olha só, apesar de da série ficar transparecendo isso, mas os aliados de Robb Stark não estavam debandando, não. Só tinha sido os Stark e os Frey. Tá entendendo? Sim. Os Umber estavam com ele ainda, todo mundo ainda estava com ele.
Ele podia dar a volta por cima ainda, né?
Estavam com ele, mas ele estava sob severo questionamento.
Não, estavam, mas o questionamento, o questionamento não tirava a fidelidade deles ao suzerano, tá entendendo? Não
ainda,
tirava a
fidelidade ainda. Deles.
É. Até aquele ponto do livro, pelo menos do livro, eu tô me remetendo muito ao livro. Mas infelizmente é porque o que eu fiz isso, eu acho que eu cometi essa merdinha. Eu li os livros. Eu acho que quem lê os livros sai pra, na hora que vai assistir a série, de certa forma prejudicado, porque a série tem muita coisa boa. E eu aconselho a vocês, não leiam os livros. Se estão querendo acompanhar a série, não leiam os livros, porque as surpresas são melhores na série. Tá entendendo?
O treino pra você esquecer, porque pra mim,
é verdade.
E ler os livros agora... foi. O Casamento Vermelho foi tão impactante quanto quando eu li.
Tipo... Pra mim não foi, eu fiquei com raiva, cara.
Uma coisa que tem que se colocar é o seguinte: em adaptações, assim, para série, para filme e tal. O importante é passar o sentimento, entendeu? Se você sentiu, assim, no livro, essa surpresa, essa frustração, essa raiva, e o cara teve a capacidade de passar, né, assim, pra série, essa frustração, também essa surpresa...
Conseguiu.
Então é cheque, entendeu? Deu certo, né?
Não, a adaptação foi aí, muito boa.
Sim. Não, mas, cara, a despedida nessa performance aí da personagem, que é a Catelyn Tully, cara... foi linda, assim, na minha opinião, porque, meu, é uma atriz sensacional, entendeu? Sensacional mesmo e tal. O pessoal se apaixonou pela atriz, ela acabou, né, se impondo, né, e tal, como uma mãe e tal, que, sei lá, desistiu de tudo, né? Inclusive, perdeu os filhos, né? Ela morreu achando, né, que perdeu a maior parte dos filhos, né, cara? Inclusive,
isso, sobrou as meninas.
É muito trágico o personagem dela, né, e tal. Então, cara, foi sensacional, foi brutal mesmo, mas foi interessante, né? E tal, e bem verdadeiro, né, cara? Porque se fosse um bagulho meio capa-espada das antigas, assim, onde tudo termina bem, aparece um salvador, eu acho que não ia ser Game of Thrones, né? Game of Thrones destrói mesmo, né? Acaba contigo, né?
Eu não vou falar nada, gente. Eduardo
Thalisa, cara, e a Thalisa, sabe, né? Tomou uma pá de facada no bucho, né? Pô,
nossa, essa eu acho que foi a cena mais forte, na minha opinião, que, tipo assim, fez...
É verdade.
Eu acho que elevar o sentimento que eu tive no livro.
Matando a criança, né?
Você matar sempre... a primeira criança.
Sim, e sempre quando morre um lobo também... Outra coisa que me deixa muito incomodada é quando morre um lobo, cara. Porque, cara, são maravilhosos, né? E os lobos gigantes e tal. Então a gente quando vê que vai morrer mais um lobo, né? Também quando foi o da Sansa, né? Que foi triste, né, cara? A morte do lobo dela, da loba, né? Então, cara, é sempre triste, cara, quando tem essas mortes assim que, sabe, tanto a morte do Ned e tal, e outros personagens que a gente gosta, é duro, cara, de aturar. Mas tem que, né, de boa, interessante, né? Valeu,
detalhe, eu posso dar só um pequeno, eu acho que não seria um spoiler, mas seria um pequeno spoiler dos livros, quanto à questão dos lobos. Nessa região, o pessoal está muito preocupado com a matilha de lobos liderada por um lobo gigante que está causando muitos.
Já fiquei sabendo dessa aí. Para mim, não é nem um spoiler grave. Eu fico feliz com esse daí. Já sussurraram no meu ouvido, já falaram. Mas é interessante. Vamos colocar assim: que vai ter tem um lobo aí muito querido aí, né? Que
nos
vai voltar,
livros aí,
né,
já existe isso, viu, Angélica? Nos livros isso
tô
já
doida por isso, Iedo. Tô doida. Não, uma coisa que, indo pro final do episódio, né? Porque é interessante que foi totalmente eclipsado, né? Porque a cena do casamento foi tão chocante que quando mostra novamente esse núcleo aí, que é o Bran, o Jon, né? Até a própria Daenerys, sei lá. a gente ainda tá chocado, né? A gente não consegue, né, se desligar da cena do casamento, né? Isso é interessante pra caramba, né? Porque vai ter os desfechos, né, desses personagens aí. Tanto do o Bran, que vai se separar, né? Vamos colocar assim, né? Vai se separar do irmão, né? Então, é nesse episódio que ele se separa do irmão, que ele fala do irmão?
É isso mesmo. É
nesse episódio, né? Nesse que ele, episódio. Inclusive, ele entra na cabeça do lobo e chega, inclusive, a ver o Jon Snow, né, lutando, né? Com os caras lá e tal, que a Ygritte vai ter a grande surpresa que Jon Snow tá, é fiel, né? Aos seus princípios, ele não vai ceder ao amor, né?
E ele aprende também que vai ter que fazer uma. Que fez uma coisa que nunca mais pode fazer, que é entrar na cabeça de um ser humano.
É, isso daí o pessoal também reclamou, gente. Eu gostaria que vocês desenvolvessem isso. Não, porque o pessoal. Diz que o pessoal fala assim, pô, você fez uma coisa pro Bran, né? Você fez uma coisa sensacional, você entrou na cabeça de um ser humano e tal. E isso é uma coisa que ninguém faz e tal, mas o pessoal comenta muito pra gente, assim, que lê os chats, que na verdade não é nada disso, né? O pessoal não faz isso até por uma questão de, sei lá, né, de
ética.
De ética, exatamente, né? Mas os outros wargs também conseguem fazer isso, né?
Sim, mas aí a gente pode ver se ele conseguiu entrar na cabeça do Hodor porque ele é poderoso e pode dominar um ser humano, ou se porque o Hodor chega perto de um animal, né?
Na cabeça do Hodor só tem um monte de balãozinho escrito Hodor.
Não, piada, não seria uma sacanagem tão grande com o Hodor. Na verdade, é porque eu acho que é para demonstrar já um desenvolvimento dos poderes dele. Tá entendendo? Porque realmente outros wargs podem entrar na mente de outras pessoas. É como
não
a Angélica está dizendo.
Por fatores éticos e tal, porque não é correto. É que nem, vamos colocar assim, eu posso colocar um exemplo? É que nem eu que sou muito fã, né, daquele desenho que é a lenda de Aang, né? Aang, né? Com duas asas aí que o Shyamalan acabou, né, com o filme. Mas tem a tal da dobradura de sangue, né? É como se fosse a dobradura de sangue, vamos colocar assim.
É algo parecido.
Entendi, é sensacional.
É algo que se dá pra fazer, mas digamos que não é bem visto. Aquele Varamyr Sete Peles, que é o que controla a águia lá, aquele do
Piratas
do Caribe lá, ele também fez isso. Mais pra frente conta a história dele, no prólogo do livro. E fala isso, que ele fez isso quando era criança.
Aquele cara é o cara...
Agora,
entendeu?
Caiu?
Caiu? Caiu a ficha?
Caramba, é interessante, vai. É que depois das cenas chocantes, o pessoal, a gente tá tão anestesiado, meu, que de boa, eu nem lembro direito do que aconteceu. Não,
olha só, eu acho, Jélica, que aqui dali foi uma cena pra dizer, o poder de Bran é foda, tá entendendo?
Ele já
é pra
tá
mostrar
bem evoluído.
Isso. É que o poder dele é foda, esperem. Esperem, porque é um poder sensacional. Então, não é somente controlar águias ou bichinhos, não. Você pode fazer uma utilização muito mais importante do que esse VAR tem feito durante a temporada, né?
Em suma, o Bran tá pintando para ser um warg para todos governar.
É.
Não, sabe o que é esse
se não morrer, né? Não,
vários personagens pode ser o grande, vamos colocar assim, quem vai sentar no trono de ferro, né, cara? Porque todos têm um potencial, né? Sei lá, de alguma maneira. Seja a Daenerys, seja o próprio Tyrion, né? Que, pô, muita gente torce pelo Tyrion, que vocês não têm noção, gente.
Não,
presente. Ele é o melhor do feriado, cara.
É, o pessoal
aqui,
é.
Anota o que eu estou dizendo aqui. Ah, existe uma grande possibilidade do George R. Martin matar o Tyrion.
Cara, se, ó, aí eu vou ser bem sincero. Se por acaso o George R. Martin fizer isso. Eu vou ser obrigado a pegar um avião, bater lá na porta dele e falar, por quê?
Não, oh, e jogar tem um no personagem, chão. Tem um personagem aí que ainda não foi revelado, tá lá pro quinto livro, que vem com o pé na porta, tapa na cara, pra tomar o trono.
Que é a galera dos Martel, né?
Não, é não, tem a
Opa,
ver...
Opa, não sei spoiler, então.
Tem a ver, mas não diretamente. Tem a ver, mas não diretamente. Tem a ver,
Entendi.
Mas não diretamente.
Entendi.
Não,
cara.
Não tô lembrando quem é, me dá uma pista só pra me tentar lembrar que é que veio.
Ah, o livro?
É.
Por código. Bom,
vamos supor que
o Rei Grifo.
Tá. É.
Olha! Mas, ó, então, finalizando aqui, pra gente partir para o último episódio, né? A gente vai saber ali que Daenerys Targaryen, né? E a incursão lá dos caras lá foi bem sucedida, né? E tal, não é mostrado pro espectador, né? Eu sinto um pouco de saudade disso na série, assim. Eu gosto de cenas de batalha, sabe? Como eu via lá nos filmes baseados na história do Tolkien, né, no Senhor dos Anéis. Eu gosto de cenas de batalhas, mas eu aceito e compreendo assim o que isso aí pode defasar, né, o orçamento da série. Na, como é...
Ah, mas eu acho que a partir de agora a série tem uma audiência tão grande que acho que orçamento não é o problema, não. Se tiver que gastar mais, eles vão gastar.
Eu queria tanto batalhas, cara. Eu queria muito batalhas, vocês não têm noção. Eu acho bonito, sabe, interessante, assim,
eu
né?
Eu destacaria a batalha de Jon Snow, por exemplo. Não é uma batalha épica, mas uma luta dele ali com praticamente 5 homens sozinho, né?
Olha,
ele luta inclusive com os Worg, com o Worg, né, quer dizer, ali quando ele tá escapando do grupo, né, que ele dá, deixa bem, pra Ygritte.
Foi bem passando, né, foi rápida pra caramba,
foi.
Tem um comentário que o John faz, se eu não me engano, se é nesse episódio ou no
foi
anterior,
no próximo.
Que ele pergunta o que aconteceria se ele matasse o Sete Peles, se ele poderia viver na Águia.
Eu fiquei achando, gente, que ele foi viver na águia.
Ele foi.
Será que porra é essa? O cara foi pra águia, virou águia, meu. é uma coisa interessante você conseguir, então, transportar, vai, tua alma, sei lá, pra outro
parece,
corpo, né?
Parece, realmente, no momento da morte, ele se voltou pra águia, que a águia foi pra...
Na série é o que pareceu.
Ah, isso é muito louco. Espero que os caras, né, mostrem mais.
Uma coisa interessante que eu acho que por que, que não é transportar, porque as pessoas não podem. É antiético transportar uma mente para outra.
Humana,
na verdade. Porque a pessoa pode acabar ficando muito tempo lá dentro e o cara aceita, que nem no Avatar, né? Que o cara acaba aceitando que aquilo é a vida da pessoa. E a pessoa não consegue voltar. E aí pode rolar meio que uma esquizofrenia. Pode rolar uma esquizofrenia entre as duas mentes acabadas duelando e o cara ficando maluco. Tipo o Rodo, por exemplo.
O Rodo não tem nada na cabeça, né? Ou seja, foi uma incursão aí que o máximo que ele vai voltar é de vez em quando falando, Rodo.
Imagina se o Bran entra de novo na cabeça do Rodo e aí ele acaba libertando o Rodo dessa doença mental que ele tem.
Olá! Ah, é o futuro da psicanálise, cara. A gente tem esse poder aí. Mas vamos lá, minha gente, porque a gente tá gravando há muito tempo, maratona de gravação. Vamos finalmente aí pro episódio final, que é chamado Missa, né? Que a gente vai descobrir depois que é algo assim como mãe, né? Mãe. E tal, na língua lá, Missa. Falada, lá em essa localidade aí que eu sempre me enrolo. Não, Volantes? É Volantes?
Não, ali é Valinha.
Aonde é?
Ali é em Ukai, aquela cidade. Ali.
É, lá onde tem a galera lá, que é tudo da família do Eminat Shalamanhã. Então, assim, a gente vamos falar um pouquinho, então, sobre esse episódio aí, que é o season finale, que, ó, pra vocês verem, cara, na minha opinião, tá? Ele foi eclipsado pelo episódio número 9, cara. Só vocês... Foi uma cena tão impactante que...
Como todas as outras temporadas.
É, todas, pô, fizeram isso. O décimo episódio é só pra você ver o que ele espera na terceira, na quarta agora, né?
Isso, o tal de cliffhanger, né? Que é o gancho, né? É o gancho, né? Mas vamos... Pera aí, quem é que não falou ainda da galera aqui? Você, Thiago, já falou, querido? Já, né? E Edu, Cão... Edu, já falou, Edu?
Já falei, mas se quiser eu posso falar de novo.
Por favor, então puxa pra gente aí rapidamente. Aí, então, os tópicos aí pra gente desenvolver aqui pra chegar em considerações finais rapidamente.
É, então assim, pra variar o episódio eu posso dividir em 3 ou até em 4 abas. A primeira aba que a gente tem é a reunião do pequeno conselho em que tá o Twin, o Joffrey, a Cersei, o Pycelle... O Varys
Mindinho. O Pycelle que é o velho mais fingido do mundo, né? Que eu nunca vou esquecer do Transformer que ele é, né? Que ele parece todo. Desculpe, mas continua, mas é sensacional.
É sensacional, né? E tal, todo pequeno conselho, o rei, o Tyrion Lannister, e eles estão conversando ali, estão começando a botar o pingo nos is, e onde tudo vai, né? Acabar com a história, né? E a gente tem também a questão do Theon Greyjoy, que ele é torturado e finalmente ele assume a...
É nesse daí que dá a entender que ele foi castrado?
É, esse aí que tem a cena, que tem a cena que ele tá comendo uma linguiça e depois foca bem no
que cena escrota!
Foca bem assim ali nas partes dele, né? E aí o rei você olha pra ele e olha pro... Ah, por favor, eu não falei tipo, eu sou um monstro, mas... não, né? Não, isso não, não sou assim. Ele realmente tem essa parte. E a terceira, que eu acho que é uma das cenas mais assim, legais, que é da a jornada da Arya, né? Que ela vai. Que ela tá com um cão, com o cão de caça. O cão de caça.
Ah.
Quase. Que ela tá com o cão de caça, ela tá passando e ela encontra um grupo de soldados Frey, né? Comentando sobre a jovem fazendo aquelas atrocidades que eles cometeram com o jovem lobo, né?
Sim.
E é toda que eles cortaram a cabeça do Robb Stark e botaram a cabeça do lobo, né, em cima.
Cara, que absurdo isso daí, absurdo, né? Aliás, é um dos personagens mais sofridos também, essa menina, né, gente? Fala sério. Pô, caramba, como ela é sofrida, viu? Ela nunca consegue reencontrar, né? A família dela, né? Caraca.
Eu só espero que ela consiga encontrar a vingança que ela tanto reza toda noite.
Porque não, é famoso isso daí.
Se esforçando pra isso, ela tá. Isso eu posso garantir a vocês.
É. Não, com certeza. Ah. E aí a gente também tem uma das revelações, né? Que é o Theon Greyjoy assumindo o papel de fedor, que eu acho fantástico também, que mais tarde vai ter esse peso muito grande do papel dele como fedor, né? E depois a gente tem o núcleo gay, o núcleo de ferro, das Ilhas de Ferro, que é a Asha Greyjoy. Ela vê o...
Ela horrorizada, né?
Horrorizada, sim. Né? E ela fala, olha, ele antes de ser um deus... Eu não sei que cara usa. Antes de ser, não sei o que, ele era teu filho, né? Mas ele hoje não é mais. Não, mas ele continua sendo teu filho. E ela junta uma cambada de maltrapilhos, uma cambada de soldados e vai... resgatar o irmão, né? Vai tentar resgatar o irmão e no final não vai dar tão certo, mas...
Eu achei muito interessante também essa mudança no personagem dela, né? Que ela, óbvio, muito mais honrada do que o próprio pai, né? O pai não tá nem interessado e tal, o menino foi sequestrado e tal, acabou ficando com a família, mas ela falou assim, pô, peraí, é meu irmão, de qualquer jeito, né? Não vou deixar fazer isso com meu irmão, caramba, né? Muito interessante. Foi bem de fechamento, assim, pra gente ficar... aguardando aí o que vai acontecer, mas mesmo assim foi interessante. Agora, assim, o núcleo lá da Daenerys Targaryen, que eu já achei que, olha, não me xingue, mas eu já achei que tava assim meio que, sabe, forçação de barra e tal, de Deus, rainha, vou fazer andar na ondinha, né? Parece show de rock, né?
Imaginei a mesma coisa.
Que o pessoal pula, né? O público vai levando.
Foi,
né?
Estranho.
Achei lindo isso. Mas, tipo assim, eu achei que podia ter ficado no Dracarys, né? Deixar a cena épica lá na nossa mente, né?
Sim, todo mundo chamando ela.
Vai, eu
todo mundo chamando ela de mãe ficou estranho.
Meio, vai, peraí, então se candidata a presidente aí, pô, não sei o quê, então que a gente vota em ti.
Mas acontece nos livros.
Acontece,
mas é porque que acontece? Eu acho plausível o acontecimento dela ser chamada de mãe por dois motivos. O primeiro motivo, porque assim, a gente tem que ler a história da cidade de cidades livres, né? Elas ficam se guerreando entre si, e o Dario, ele fala que se a gente matasse os capitães da cidade, automaticamente os soldados escravos iam virar pro nosso lado, e foi o que aconteceu. Então assim, tem um tempo, tá todo mundo guerreando entre si, um matando escravo, todo mundo faz mãe, e chega o médico e fala, meu, eu vim aqui pra acabar com essa guerra. Ela tá sendo
e ela quer guerreiros livres, né? Ela faz questão absoluta, guerreiros livres, né?
Não, e outra coisa, aí a gente tem que pegar esse gancho e vai pro segundo motivo. O que que o Aegon Targaryen fez em Westeros quando ele chegou? Ele botou ordem na casa, ele acabou com as guerras, ele pacificou.
Também com dragões, né? Não foi isso que tinha dragões?
Isso, foi ele mesmo.
Com dragões, né, cara? Eu chego com um dragão, chego em Brasília com um dragão, cara, é paz no Brasil.
Mas é a tendência que vai acontecer, né? Com Daenerys aí.
Todo mundo tá. Até hoje eu tô frustrada, porque caraca, eu quero que esses dragões cresçam logo.
Calma, conta, Jérico. Essa situação do final com essa de Daenerys sendo ovacionada pelos escravos, missa, eu acho que é uma situação para demonstrar para você um ponto para se apegar na história, tá entendendo? Porque para mim é o único núcleo que tá seguindo linear, tá entendendo? Que tá seguindo o caminho ascendente dele para um objetivo. Os outros a gente não tem nada definido. Então, se quer se apegar a alguém, conselho de quem tá lendo o livro,
se apega nela.
Por enquanto, entendi. Se apegue nela.
Caramba. Então, mas eu gostei.
Leva ela nos braços.
Não, vamos colocar assim, não terminou mal, né? Mas eu achei que não. Tá bom, né? A gente entendeu que ela é o personagem mais importante, né? E tal, porque a gente torce por outros também que a gente gostaria muito de ver.
Agora,
eles não se ferrar, né? Vamos colocar assim, porque eles se ferram muito, né? Tyrion sempre ferrado, né? Os outros lá, a Sansa também, né? Jon Snow tomou flechada na bunda até dizer chega, né? E tal, e saiu, cara, né, ferido.
É muito estranho, né? Você vê, assim, geralmente em guerras de arco e flecha, você vê um cara leva uma flechada no braço e morre. Ele leva três nas costas e sai de cavalo na boa. Não,
mas ela tava flechando ele com lágrimas nos olhos, hein? Coração partido, foi de ódio.
Porra, o homem levou três no peito e ficou lutando, meu velho.
É, eu vou te dizer uma coisa, que se, né, eu experiência, se uma ruiva armada tá ali.
Tá bem. Ele e as ruivas.
Tá bem, ele e as ruivas, isso mesmo.
Não, mas eu achei que ali que ela deu, até acho que foi um pouco icônica essa cena, porque ela tava ferida e ela não queria matar ele, ela tava com o coração partido, é verdade. Então ela queria ferir também o Jon Snow, não queria matar ele. Ela queria ferir ele, até que ela deu flechadas em ombro, em perna, lugares que não são letais, né? Uhum. Inicialmente letais, assim, né?
Mas pessoal...
foi o traço meu, pra tu aprender como eu tô sofrendo, eu quero que tu sofra junto, entendeu? Essa que foi acho que a mensagem que a Ingrid passou agora.
Entendi.
Sério, na próxima temporada, se ela morrer, eu queimo meus livros, eu paro tudo, não quero que ela morra, ou que ela morra em volta. Eu não quero.
Eu não quero. Vou te falar que, ó, colocou esperança no coração de muita gente esse negócio de ter possibilidade de ressuscitar, né? Né, com a parada do Deus aí do Holler, né? Holler.
Mas olha só, essa questão de ressuscitar, Angélica, no próprio episódio ficou bem claro, porque a Arya perguntou se ele podia ressuscitar o pai. Lembra?
Puta, eu pensei logo
e
nele,
aí ele
cara.
Disse,
logo
tá
nele.
Entendendo? Ele disse: olha, eu não posso fazer tudo. É o Deus, é o Rei Loki, né?
Que escolhe. Também como é que ia fazer com ele? Ele ia ficar.
Justamente.
A cabeça foi cortada, já não, era, né?
Para tudo.
Oi.
Olha só. Os mortos, os caminhantes brancos voltam à vida, correto?
Correto.
Holor faz os homens voltarem à vida, correto?
Correto.
Será que esse não é o deus dos ou deus ou entidade maior dos caminhantes brancos?
É, não.
Oh, abriu o
não, sacanagem,
os caminhantes... não.
Não. Os caminhantes,
eu vou, cortar.
Eu já tô vendo os caminhantes brancos com a Melisandre se encontrando ela sendo a mentora,
não.
Pensou?
Não, olha só.
Os caminhantes brancos são mortos vivos, né? Eles têm mortos. Os que eles matam acabam virando um, né? Mas eles em si são entidades, quase que.
Não, mas a impressão que deixa é que é assim, que vamos supor, se eles estão numa floresta, aquela floresta está amaldiçoada, né? E tal, e qualquer um que morrer ali vai retornar, né? E parece que eles contaminam um local, né? Fiquei com essa impressão, que o local onde eles estão concentrados é contaminado e a pessoa morre, voltou, cara, morreu, voltou. É bom, sei lá, eu acho que eu também quero. Tem muita coisa aí que a gente quer que seja desenvolvido, né? Que eu acho que isso é legal porque dá pra você ir pros livros, né? E tirar as tuas dúvidas, né? Depois xingar um pouco mais, xingar a HBO. Mas olha, eu tô gostando muito do que a HBO está fazendo, entendeu? Eu, assim como uma pessoa que é mais espectadora do que como leitora, né? Eu tô bem satisfeita, assim. Né? Não sei vocês. Vocês estão curtindo? Oi.
Angélica, posso dizer uma coisa? Só, pessoal, claro. Desculpe interromper. Nesse episódio, pra mim, a melhor parte foi a diária, quando ela chega naquele pessoal que tá falando, né? Que mata.
Se vangloriando.
Cara, concordo com ela. Ido. Solta a moeda, que o cara vem, que ela pega aquela faquinha do nada e enfia na goela do bicho. Rapaz, eu virei ela, rapaz, eu fiquei. Ai, vai, Ari!
Dale.
Eu voltei a cena pra ver de novo, sabe? E ver o sangue espirrando. Olha, pra mim pagou o restante.
Aí o cão, né? Que não é o nosso cão que atenta, chegou pra ela e falou: como é que você pegou essa faquinha? Ela falou:
de você.
De você. Ah!
Agora, daí ele avisa, né?
Só vai ficar mais foda o dia que vai ser foda essa internet, malandro. Quando aparecer de novo o Círio Forel, cara. Aí cai o mundo, cara. Que é o personagem que, tipo assim, que apareceu e sumiu e tá todo mundo totalmente louco, né? É esse o cara lá do que troca de cara, troca de rosto. Uhum. E ela tem que falar o Valar Morghulis.
Não, não é o Silvio Forel, Jacques
Regar.
Jacques Regar, é.
Silvio Forel e o... Eu tenho a teoria de que eles são as mesmas pessoas. Eu tenho essa teoria pra mim que eles são as mesmas pessoas.
Ai, meu Deus, não fala isso. Não, não fala isso que é muito foda, cara. É muito épico. Assim, se acontecer... Meu Deus, meu Deus. Mas olha, então, a gente vai terminando por aqui. Cara, vocês querem falar alguma coisa antes da gente ir pra considerações finais, assim, pra ficar registrado?
É, eu quero deixar registrado que, primeiramente, claro que a gente esqueceu de muita coisa, a gente confundiu muita coisa aí.
Complementem porque... nos comentários aí, gente. A gente agradece, né, o Thiago,
É verdade.
Porque é muita coisa essa série, ela tem muita coisa. Os livros, então, a gente nem comenta, porque são tantas coisas que a gente acaba se confundindo, acaba trocando. Então, se a gente falou coisas do episódio 10, que era do episódio 8, que do 8, que era do 10... Desculpa aí.
Sem problema. É que é maratona. Maratona de série inteira, temporada inteira, é complicado, gente, de fazer. Né? Então, aí vocês mencionem aí o que vocês gostariam de, né, de colocar também, que a gente vai acompanhar os comentários, etc. Né?
Agora, de boa, né? Tranquilo. O que eu quero muito ver vai ser a tomada lá, né? A tomada não, a luta lá da muralha dos Selvagens e da com o Joe Snow, e a chegada de um... Ah, esqueci de falar uma coisa muito importante no episódio 10.
O que?
Que acho que foi quando o Sr. Davos ia ser condenado à morte por traição, né? Porque ele
isso, também é muito importante.
E o Sr. Davos, ele fala assim, ó, eu tenho uma mensagem pra ti. E ele fala, é uma mensagem da muralha que eles estão sendo atacados por Selvagens. Ele passa a mensagem que o mestre, quando o Jon Snow é ferido, ele chega na muralha, o mestre ainda manda que o Sam mande todos os corvos, o Sam já consegue voltar pra muralha, né? Mande que todos os corvos, a todos os reinos, a todo mundo, pedindo ajuda. E o único que vai responder isso, tá nos livros, é o Stannis Baratheon, que quando o Sr. Davos vai ser preso, vai ser condenado à morte, vai morrer, ele dá essa mensagem pra ele e o Stannis acaba salvando ele. E a Melisandre, num golpe de oportunidade ou visão, fala que não, isso vai estar certo, você tem que fazer isso. Aí fica meio dúbio se ela realmente tem o poder ou se ela é aquela pessoa que é o poder da percepção, né?
Entendi, uma astúcia misturado também com uma visão, né? Sim.
E aí, pô, aquela coisa... Legal. É, não, então assim, o único que vai responder esse chamado é o Stannis, isso vai contar muitos pontos com o pessoal da muralha e vai contar muitos pontos com o pessoal que mora mais ao norte, perto ali da muralha em si, que é a dádiva de Brandon. E que mais tarde, isso nos livros, isso vai... Claro, isso na série ele dá alguns pequenos pitacos, ele fala pouco sobre isso. Sim. Mas ele fala que mais tarde que o Stannis ele vai ganhar uma pontuação muito forte com isso, e vai fazer com que ele comece a cair na graça do povo, porque o Stannis ele é conhecido por ser o velho rabugento, né? É o cara que só reclama, é o cara, né, que não tem muita alegria no coraçãozinho.
É, também perdeu a parte dos dedos, né, meu? Até é foda isso, né? É. Mas olha, então, vamos fazer assim, vamos deixar então a discussão, né, pra gente responder, o ouvinte, aí o espectador também complementar, e vamos aqui então só para suas considerações finais, falando, é claro, o que vocês acharam da temporada em si, assim, de uma maneira rápida, viu, gente, que a gente tá com o tempo bem alongado aqui. Vamos colocar assim, a gente tem mania de dar notas divertidas, né, 5 espadas, 6 não sei o que lá, então vamos lá, deem aí as suas notas divertidas em relação à temporada, valendo de 1 a 10, tá? Começando aí então com você, viu, Thiago? Você, qual que é a tua consideração e sua nota?
Bom, eu achei a terceira temporada não foi excelentíssima, né? A gente teve 3 grandes picos absurdos, que são cortar a mão direita do Príncipe Encantado, o Dracarys e a morte do Robin. Mas eu ainda não achei ela melhor que a segunda temporada, né? Então eu diria, eu odeio o George Martin. Você está me deixando por um fio para deixar de ver essa série. Então, para eu não me basear, para eu não tomar gosto por personagem, não adianta, você faz isso. Eu daria 8 espadas para essa temporada.
Ah, perfeito. E aproveitando o ensejo aqui, Thiago, fala por favor, porque você veio aqui generosamente aqui com a gente, né, bater esse papo sobre Westeros, Game of Thrones, mas fala do Telhacast, né, pro pessoal ir te visitar, que o teu podcast é, ó, nota 10, ó, 10 espadas pro Telhacast, é maravilhoso.
Ah, valeu, valeu. Telhacast.com, podcast com assuntos polêmicos, tratando mais realmente de sociedade e cultura, e com muitos outros podcasts publicados lá. Se você quer produzir um podcast, como diria os recrutantes da Herbalife, né? Se você quer produzir um podcast, pergunte como.
Ô, Thiago, parabéns, e sempre o conteúdo maravilhoso que você está aí produzindo. Pô, ouvinte, visite lá o TelhaCast, por favor, é obrigação, hein? Porque é um dos melhores podcasts que eu tenho escutado ultimamente. Então, parabéns, Thiago, e, poxa, obrigada pelo papo longo que a gente teve aqui, viu, querido? Valeu, tá? Pô, valeu. Então, agradecer também aqui esse amigo nosso descontrolado e pedir as considerações dele e o Jabá, óbvio, que é o cão que atenta.
Bom, gente. Bom, eu tenho meu quadro lá, o Momento com que Atenta, lá no Dimensão Nerd, toda segunda-feira, onde vocês vão ver o melhor do pior da música popular, que é um que atentista brasileira.
Tu agride as pessoas, cão. Tu é terrível, cão. Tu é terrível, menino.
Mamãe também acha.
Mas aí, cão.
Eu também tenho meu blog, onde eu falo da vida, do universo e tudo mais, o Cão Sem Dono. www.cupulablogs.com/cão-sem-dono.
Ah, ótimo, ótimo. Você é muito divertido, viu? E, pô, só dá pra te agradecer, porque você foi muito foda. Mas fala aí, dá a tua nota divertida aí pra
nota
temporada.
Pra essa temporada?
Isso.
Eu dou 9 lanças enfiadas no sol e na quarta temporada os martelos estão chegando finalmente!
Vamos torcer, hein? Vamos ver se o negócio, né, vai ser épico, né? Que legal. Eu tô na torcida também. Olha, cão, obrigada, viu, pela participação e valeu aqui a nossa conversa, viu? Visitem lá também o cão no Dimensão Nerd, que, cara, ele só seleciona música bizarra, ele agride o ouvinte de uma maneira que, meu, fora a torcida que ele tem, acho que é pelo Vitória, né?
Pelo Vitória.
É totalmente fanático, ele agride o ouvinte, mas é super divertido, viu? Então vale a conferida no Dimensão Nerd, no blog dele. Vai estar tudo linkado no post, gente, é só conferir, tá? Beleza. Agradecer também ao nosso colaborador, né, que escreve conosco aqui, que é o Iedo Júnior, que obrigada por ter participado. Suas considerações, o seu jabá e a nota. E olha o barulho no microfone de alguém aí. Agora parou.
Angélica, esse episódio, para mim, ele retrata mais ou menos o que eu senti no terceiro livro, que para mim foi justamente um divisor de águas. Foi a partir desse momento que eu fiquei desestimulado com a história em si, porque eu percebi que as tramas são como se são muitas tramas e elas são como coxas de retalho, tá entendendo?
Sim.
E o fio que as une é a trama do trono, é a questão da vingança, isso tudinho, mas esses fios são tão tênues que se rompem e a gente não sabe o que é que acontece. Tá entendendo? Sim. Então eu acredito que George R. Martin, ele já sabe o que vai acontecer no final, mas eu acho que ele deve estar perdido no decorrer. Eu não sei, até porque para mim a prova disso é a demora que está tendo na preparação dos livros, tá entendendo?
Entendi.
Ele está demorando demais. É outra
que
coisa.
Que não morre esse danado, hein? Esse
pois é, demais, também.
Esse é o medo,
aí,
né, cara?
Dele eu deixo uma pergunta aqui para os amigos que leram aqui os livros, né? Me preocupa a situação dos próximos, porque vai ter inserção de vários outros personagens, várias outras tramas, que não estão completamente ligadas com essa situação de trono ou de vingança. Uhum. São tramas diferentes, e aí me preocupa, será que a série vai conseguir manter uma qualidade? Será que ela não vai precisar cortar muita coisa que pode prejudicar? Tá entendendo?
Eu ponho fé, Ieda. Eu ponho fé na HBO, viu, cara?
Eu também. Tomara que seja...
capacidade de adaptação.
Tomara que tenha a qualidade dessa terceira, tá entendendo?
Sim, sim.
E aí o que acontece? Quanto à nota, eu não posso dizer que o episódio é ruim. Embora eu tenha... os episódios pra mim, a série pra mim, virou como se fosse uma coisa que eu curto pra ver o que eu tenho imaginado nos livros.
Né?
Isso, isso. Sim. Então não me causa tanto impacto como deve causar em vocês que não leram os livros, tá entendendo? Uhum, mas sim. Eu não posso... a qualidade é inegável, é muito boa. Então eu posso, eu vou dar 10 facadas diárias no pescoço do malandro ali. Eu não posso dar mais, sabe? Porque se eu pudesse dar mais,
muito bem, não. Muito bem, muito bem. Obrigada, Iedo. Olha, estamos aqui sempre acompanhando os seus textos, as suas resenhas. Obrigada pelo apoio que você dá, viu, querido? Por favor, não, a gente gosta demais. Os textos seus são muito legais no Cinemasmorra. E você tem algum blog também, Iedo, para você fazer o jabá, né, pra galera conhecer, ou tá escrevendo só pra gente por enquanto? Como é que você tá fazendo?
Principalmente pra vocês, principalmente pra vocês. Tem uns amigos que tem aqui uma situação de uma revista digital, a Nerdofobia. Depois eu posso até passar o link. Inclusive, você está com entrevista nos devendo, viu, doutora?
Ah, sim, senhor. Não, pode deixar comigo. Chá comigo que eu vou mandar.
Pode deixar. E aí eu só tenho a agradecer por você ter me convidado. Não um convite, eu que me escalei praticamente para participar. Pô. Mas pelo menos ficou nós dois, né, do site aqui para fazer as honras, né?
Exatamente, né? Exatamente. Aconteceram alguns imprevistos aí, mas olha, Verdade. Tem dois representantes aí do Cinema Masmorra no momento. Isso. Então, obrigada, viu, Iedo? Obrigada sempre pelo apoio. Pessoal. Obrigada de coração. E agradecer também ao Edu, que pela primeira vez grava sobre Game of Thrones conosco. Edu, muito obrigada. O Edu, ele apareceu nos e-mails do site, sabe? Eu vi toda a euforia do Edu, falei, ah, Edu, você vai entrar pro Hangout então, né?
Tá, obrigado.
Suas considerações aí, Edu. Você colaborou tanto pro Hangout. Fala suas considerações, dá sua nota divertida e faz um jabá.
Bom, primeiramente, vou dar minha nota já direto. Toda a série Game of Thrones, eu vejo a série como um resumo do livro. Pra quem não tem condições de ler o livro, fica a dica, pode assistir a série, não tá perdendo muita coisa, tá perdendo detalhes, coisas que tu pode pesquisar na internet mais tarde. Então, eu tô, ao todo, eu dou 10 dedos do Theo Greyjoy da série. Arrancados.
Eu pensei que era tipo assim, 9 dedos e um A.
Então tá, vou mudar pra 9 dedos e um do Greyjoy.
A salsicha.
A salsicha do Greyjoy. 10 dedos e uma salsicha do Ramsay Bolton.
Sim.
Pra série, eu acho que realmente é uma série fantástica. Só que eu espero muito ainda, porque eu vejo muito de Roma ainda, porque na série Roma que a gente assistiu, o personagem principal não é... É uma coisa que eu digo assim, mas eu quero um personagem principal que não morra. Eu te dou um personagem principal que nunca vai morrer. E não é a Daenerys Targaryen. É o continente de Westeros. Westeros não... Esse é o personagem principal da história. Os personagens Daenerys, Stannis, Hobbit, todos esses personagens são passageiros, eles são nada perto do continente. Ele tem uma história muito maior. Porque tu vai conseguir, o continente tem uma história passado, presente e futuro. Esse é o verdadeiro herói, é o verdadeiro personagem de Westeros. E bom, o meu jabá, eu deixo o meu jabá tanto pro Cine Masmorra, né, pro Fantástico, eu descobri vocês há algum tempo, até eu peço desculpa por não estar sempre comentando, porque infelizmente eu não tenho esse tempo de comentar, mas quando eu tenho, eu comento, e também deixo...
Obrigada, Edu. Não, só por saber que você tá escutando, eu já tô mega feliz, obrigada.
A gente escuta muitos podcasts durante o trabalho, durante que a gente se concentrar para ler alguns relatórios, pensar em algumas soluções, a gente usa os podcasts muito para ter, tanto para desopilar quanto para se concentrar. E recomendo também, eu aproveito para o meu momento de jabá para ceder para ao Telia Cash, que foi também um grande podcast, pode... tem o último podcast sobre direitos humanos fantástico também, eu recomendo muito assistirem, ouvirem, aliás, e deixo por final, assim, recomendo muito que as pessoas leiam os livros, né? Por se tiver tempo, assistam a série, e era isso, acho que não tem nada mais do que isso. Ah, e por favor, Ingrid, não morra, Ingrid, não.
Ai, sensacional. Obrigada, Vedu. Valeu mesmo. A colaboração, sabe, a generosidade. Passamos um longo tempo aqui. Talvez o ouvinte só escute só o bruto, né? Depois limpinho, né? E tal, com edição. Mas foi um longo tempo de gravação. Então, obrigada, Edu. Valeu.
Que tá? Isso também, sempre.
Beleza. E por último, meu amigo Alisson, que caramba, eu tô sempre chamando de última hora, é o cara mais ponta firme do mundo, ele é muito foda totalmente.
É nóis.
É, o Alisson tá sempre participando. Pô, Alisson, eu queria te agradecer e falar pra você dar as suas considerações, nota, fazer um jabá, querido. Manda ver.
Vamos lá, então. Bom, essa série aí eu assisti o primeiro episódio certinho, na estreia e tudo mais, mas só que não me animou pra continuar assistindo ela. Não, me bateu, não fui muito com a cara do primeiro episódio. Daí, há poucas semanas, a HBO fez uma maratona, né? Daí eu falei, tô em casa, tô sem fazer nada, vamos curtir. Aí foi, começou a série voltar a me instigar a partir do terceiro episódio. quando começou a ficar interessante, quando eu comecei a voltar a pegar referências do livro, ver que a HBO continua foda,
ah,
certo?
Sim, sim.
Nessa série, tipo, uma coisa que ficou bem clara aí pra mim, que já leu os livros, foi que a série não, tipo, tá deixando coisas pra trás, porém estão complementando coisas que não apareceram nos livros.
Uhum.
Isso é uma coisa que, pra quem acompanha simultâneo o livro e a série, é bem interessante, que te dá um entendimento melhor do que aconteceu nos livros, certo? E é isso aí. A minha nota vai ser 9 Dracarys e uma Misha.
Ah, nota muito boa também, muito, muito legal.
Mas
é isso, assim, ó, querido. É, você gostou da nota, mas tipo assim, começou desanimado, mas agora você vai continuar.
Agora
vale
continua,
a pena,
né?
Vale a pena.
Vale a pena.
A série te pegou.
Sim,
beleza,
sempre.
Maravilha. Maravilha. Então, olha, obrigada mesmo. E fala do blog, né? Do teu podcast.
Sim.
Que estamos. Que deu uma paradinha, deu uma parada, tá em hiato. Ele.
Tá um hiato bem nervoso o negócio. Vai fazer mais ou menos. Um ano já que a gente, uns 10 meses que a gente não publica nada, mas por falta de tempo e criatividade também, a gente tem umas coisas gravadas aí, e espero quando eu conseguir tempo, conseguir editar e postar aí pra gente voltar. Mas se quiser dar uma olhadinha lá, não custa nada, estaçãopodcast.com.br, eu tô perdido aí, Twitter, Facebook, /AlissonDiego.
É, sim, não, confiram lá, porque os podcasts são bem divertidos, pô, do Estação. Tem as playlists engraçadas e tal. São fãs de anime, como eu, ó lá, que além de tudo eu gosto de anime, então, poxa, eu acho que vale a conferida, viu? Então, obrigada, Alisson, que você é a pessoa que sempre aparece de última hora e nunca deixa a gente na mão e arrebenta também. Muito obrigada.
É isso aí, eu que agradeço, porque fazia tempo que eu não gravava um podcast. E agora eu acho que eu matei a vontade aí.
Matou, tá vendo? Não, e logo mais vê se volta também a produzir conteúdo, né? Quanto mais podcasts, melhor, né? Mais conteúdo pra galera. Obrigada, então. E bom, pra finalizar aqui as minhas considerações, né? Eu quero já finalizar agradecendo o ouvinte, tá? A pessoa que assistiu o Hangout, nos acompanhou. Todas as pessoas que estão aqui no chat, né? E tal, que também contribuíram, colaboraram, né? Também comentaram. E falar aqui, logo vou começar pela nota, né? Vamos lá, eu acho que a temporada foi interessante, né? Eu acho que ela merece uma nota relativamente boa, né? Ainda mais que teve grandes episódios e tal, foi desenvolvido alguns personagens que eu fiquei muito feliz, né? Pelo desenvolvimento, exemplo aí pro Jaime Lannister, né? Que adorei. E, cara, dá uma nota que é 8 flechadas na bunda do Jon Snow, vai, um exemplo, assim, a nota divertida que eu daria pra série, que foi legal. Vale a pena conferir, e tá uma série muito interessante, eu vou continuar conferindo, e como eu prometi, né, no começo do podcast, aqui eu vou falar o destino exato do podcast e tal, que as pessoas que receberam e-mail já sabem, né, que nós não vamos continuar gravando sobre Game of Thrones, tá? É o tal negócio, a gente já tava com tempo muito limitado, quem sabe que a gente já não tava mais conseguindo ser semanal, né, não adiantou xingar, gritar, esbravejar, não tinha condições. Mas a gente não vai falar mais, ano que vem não falaremos da quarta temporada. Porém, a gente está aí nos chats e blogs e tal, e se quiserem que a gente participe dos podcasts, é óbvio, a gente participa e tal, e dá as opiniões, a gente apoia, né? Só que em relação à edição, né, como fica a meu cargo, não tem jeito, né? Então não adianta xingar a Angélica, que não é, porque a Angélica não gosta da série, a Angélica gosta da série e não consegue tempo hábil para poder editá-la e cuidar, né, do assunto. Então, mas olha, eu quero deixar um abraço para todos que participaram aqui da gravação. Não adianta me xingar, quem estiver no chat. E assim, cara, eu quero dedicar esse podcast a uma pessoa muito importante. Quem nos acompanha nas redes sociais sabe que a gente perdeu uma pessoa amiga e querida, né? Querida por todas as pessoas, chamada Lucas Amura, né? Faleceu esse ano. Que é a pessoa que, essa voz linda da vinheta, as inserções de vozes e tal, são todas do Lucas, que sempre se doou muito, né? Pra ajudar todos os amigos podcasters, nos ajudou muito aqui no Cinema Masmorra. Se você procurar, tem vários podcasts com a colaboração do Lucas, gravando conosco, que também é colaboração em vinhetas. Então eu quero dedicar esse podcast ao amigo Lucas Amura, de todo o coração, onde você estiver aí, meu amigo, você saiba que é pra você, né, que a gente fez, a gente realizou o podcast, né, a gente, promessa é dívida, né, eu sempre brinquei com isso daí de promessa é dívida, né, e poxa, fundamentalmente agradecer a todos vocês aqui que estão participando conosco durante a gravação, né, Thiago, Cão, Iedo, Edu, Alisson, e cara, bola pra frente, né, acabou a gravação de 4 horas. E deixar um abraço muito grande aí para todos aí. E frases finais, de despedida, antes de terminar a transmissão. Agradecendo a quem acompanhou.
Bar Morgulis.
No entanto, o perigo real se aproxima no norte. Um exército de bárbaros selvagens chega a partir da linha mais excluída da civilização. Em sua vanguarda, uma horda de outros, criaturas míticas, geladas e cruéis. Um exército sobrenatural dos mortos-vivos que chega enquanto os ventos do outono sopram cada vez mais gelados. Com o futuro de Westeros em jogo, ninguém vai descansar até que os sete reinos explodam em uma verdadeira tormenta de espadas.